Jornal Band News. Entrevista.
Nós vamos conversar com o superintendente da rede da Caixa nas regiões norte e sul da Bahia, Rafael Miranda Neiva. Ele irá abordar as regras e condições do novo programa Minha Casa Minha Vida, além do pagamento do FGTS, que a Caixa Econômica está realizando para os trabalhadores demitidos que tiveram parte do valor retido devido à escolha pelo saque aniversário. Boa tarde, Rafael. Seja bem-vindo ao Jornal Band News. É um prazer tê-lo conosco.
Ah, boa tarde a todos os ouvintes do Jornal Band News. Cumprimentar aqui a bancada, a Luciana, o Marcelo. Tô muito feliz, né, de estar aqui em Vitória da Conquista. Aliás, ô Marcelo, eu vou te perdoar aí que na chamada você mudou o cargo só porque você é fã do Legião Urbana, tá bom?
Olha, se você chamar, obrigado, por exemplo, um coronel de tenente, isso na estrutura militar, isso dá problema. Um superintendente de gerente também pode ser ruim, viu, Marcelo Bonfá?
Eu já vi um coronel do exército em Sergipe certa vez, é um secretário de governo, né? É, em um almoço social, aí a barba, por fazer, ele falou assim: sua barba tá fora de forma.
Bom, Rafael, vamos começar assim, para quem está nos ouvindo que não sabe nada ainda.
Antes de registrar a presença também do Marcelo Prado, supervisor de habitação, e do nosso querido amigo Claudeir, superintendente de governo da Caixa, acompanhando aqui o superintendente Rafael Miranda.
E ele foi direitinho, pegou os cargos para não errar de ninguém mais,
não, viu? Não sai da forma, né?
Pegou os cargos de todo mundo ali. Sejam bem-vindos, tá?
Obrigado.
Vamos lá do início. Como é que eu posso participar do programa Minha Casa Minha Vida, Rafael?
Excelente pergunta, senhor. Nosso o ouvinte, né, da Rádio Band News, tudo começa com o cadastramento, né? A prefeitura, ela tem uma secretaria que cuida dessa parte da ação social, né? E é preciso manter esses cadastros, dados sempre atualizados. É o primeiro passo. Então, o programa...
É o único?
O cadastro único, exatamente.
Não, mas é o único passo?
Não.
Ah, tá.
Então você, depois desse passo, né, as famílias, elas vão passar por um processo de seleção, e aí tem toda uma série de requisitos que precisa ser cumprida, né? Por exemplo, como não possuir imóvel, não ter sido beneficiário de nenhum programa de governo nos últimos 5 anos com relação à habitação de interesse social, né? Não ser promitente comprador ou vendedor, cessionário, né? Ou seja, tá com alguma relação já de moradia ou constituído ou a ser constituída, para que de fato o programa possa beneficiar aqueles que ainda não têm a primeira moradia, né?
O que é isso mesmo? Não ser promitente?
Promitente, a mesma palavra bonita.
É uma palavra bonita, é promitente, comprador, vendedor, isso, como é isso?
O que acontece? Quando você assina um contrato, por exemplo, uma promessa de compra e venda, né? Ali você ainda não tem a posse constituída do imóvel, mas você já tem uma negociação, o que prova a capacidade de você poder adquirir uma unidade, né? Ou seja, você já está em negociação. Seria aí um contrato, né? Como se fosse um pré-contrato para aquisição de imóvel. Geralmente é um instrumento utilizado para quando você tem um lançamento de um empreendimento. Né? Geralmente são instrumentos utilizados pelas construtoras, né? Que você assina um contrato ali, porque o imóvel ainda não está pronto, onde a pessoa se compromete a pagar parcelas de poupança, né?
E tem se a pessoa omitir isso para a Caixa, como é que a Caixa descobre?
Então, a gente tem o canal de denúncias, né? Que caso isso seja identificado em algum momento, e aí a Caixa vai atuar, né? Para poder fazer aí a destituição desse imóvel e
isso pode ser a qualquer momento.
Pode ser a qualquer momento.
Rafael, quais são as faixas de renda hoje que atende aí o programa, né? Minha Casa Minha Vida.
Então, a gente trabalha, o programa Minha Casa Minha Vida, ele trabalha com 3 faixas, né? Que é a faixa 1, que é de R$2.640, antigamente, daí já veio a mudança, né? Antes do programa, ainda no governo da presidenta Dilma, né? Você tinha uma faixa de renda de até R$2.640. Com o retorno, né? Agora no ano de 2023, essa faixa de renda, ela foi atualizada para R$2.850, né? A faixa 2, de R$2.851 até R$4.700, e a faixa 3, que é uma novidade também, que é de R$4.700 até R$8.000, né?
E o que que diferencia essas faixas, um, dois e três?
Então, você tem a questão tanto da renda quanto do imóvel. Então, por exemplo, hoje o programa, ele contempla imóveis com valor de até 350 mil reais. Antes você tinha uma limitação, valor do imóvel até 265. Então, a faixa, ela está relacionada tanto à capacidade de pagamento da família, quanto com relação ao valor do imóvel também. E isso acaba gerando desdobramento na taxa de juros, né? Porque é importante a gente esclarecer para o ouvinte.
Dificilmente uma faixa 1 vai conseguir financiar um imóvel de 350 mil.
Então, se a minha renda bruta, né, quando a gente fala familiar, for dentro desse valor de R$2.850, você vai conseguir financiar um imóvel dentro dessa faixa 1, né? Para a faixa 3, você vai precisar de uma composição de renda ou, né, um valor de renda maior. Então, geralmente hoje, né, as pessoas elas fazem uma complementação de renda, seja com seu companheiro, né, com aquela, a gente trata como um cadastro unifamiliar, né? Ou seja, você pode ter a junção de renda esposa, marido, filhos, enfim, isso gerar uma base de renda que dê condição de chegar na
trabalhos,
faixa 3.
E esses trabalhos informais, Rafael, como Uber, né, e tal, como é que a pessoa pode fazer para comprovar, né, essa renda? Então, eu entendi aí que da faixa 1, 2.850 até 8 mil reais, quem pode se candidatar? De que ganha de 2.850 até 8 mil reais para comprar imóveis de 265 mil a 350 mil, não é isso?
Isso agora, é na faixa 3, tá?
Na faixa 3, exatamente. Agora, isso, né? A pessoa, digamos que eu seja casada com Marcelo, eu ganho 1.500 e Marcelo faz Uber e ganha mais 5 mil no Uber, né? Dava pra gente entrar na faixa 2, mas como é que eu vou comprovar isso?
Então, a questão da renda, ela tá atrelada aquilo que o cidadão, a cidadã pode comprovar, né? Se há uma movimentação de renda informal, a gente tem meios também de você fazer essa comprovação de renda, seja através dos seus extratos de movimentação, extratos de cartão de crédito.
Imposto de renda.
Imposto de renda, né? Você tem as declarações também que o contador pode fornecer. Agora, óbvio que quando você parte para um financiamento, existe uma avaliação que o banco faz, que é do risco de crédito daquele financiamento. E quando a gente traz o programa nessa condição, e é importante a gente pensar o seguinte: Minha Casa Minha Vida é um programa que está relacionado à habitação de interesse social. Sim. Mas dentro dessa construção, você tem o Minha Casa Minha Vida, onde as pessoas fazem a atualização do seu cadastro único, as famílias são selecionadas, né, e elas vão ser contempladas com aquelas unidades. E você tem o Minha Casa Minha Vida, que é o financiado, que a gente chama de habitação de mercado.
Que sai desse aspecto social.
Não é que sai do aspecto social, porque a taxa de juros, ela é muito mais competitiva, você dá uma condição dessas pessoas financiar.
Amplia o alcance.
Né? Então, é importante a gente estabelecer essa condição, porque a gente está falando agora do habitação onde a pessoa vai financiar. Então, existe um risco de crédito para você financiar alguém. Quando você tem uma renda comprovada, né, com imposto de renda, né, ou com contra-cheque, você traz uma condição de avaliação de risco interessante sobre esse aspecto, porque você está comprovando através de uma fonte de informações um pouco mais robusta. Mas isso não quer dizer que a gente não possa atender, por exemplo, um motorista de aplicativo ou qualquer outra categoria, né?
Qual a diferença aí? Aí ele não teria o benefício do governo federal?
Teria, sim, mas a condição é tipo assim, vamos supor que
eu falo benefício, aquela você tem até... Vamos dizer, 30 mil de subsídio.
O subsídio, ele é calculado em relação a vários valores, a questões tanto sociais quanto econômicas também, né? Então, o subsídio, ele pode chegar até os 55 mil reais. Isso. Então, assim, não é com relação a essa condição, tá? Do subsídio.
Certo.
É com relação a, tipo, quando você vai fazer a avaliação para esse cliente, Então vamos supor aqui, Bonfá, você é motorista de aplicativo, tem uma renda informal.
Supostamente casado com Luciana
Supostamente
Nery.
Supostamente casado com Luciana.
Que sorte a sua, hein?
Então, o banco vai fazer a avaliação de risco e vai calcular de acordo com as suas variáveis que ele tem, né? Seu modelo de avaliação, até porque ele precisa cumprir as resoluções todas do Banco Central, né?
Sim.
Existe toda uma regulamentação do Bacen para você fazer a avaliação de risco de crédito, para você não colocar o sistema em risco e colapsar o sistema com inadimplência.
Qual o prazo de financiamento e, falando em prazo, qual a idade permitida, né?
Ah, então, você tem 360 meses, né? É o prazo de financiamento. É, a idade, a gente tem
limite.
O limite, né, de idade para financiamento, habitação, por exemplo, SPPE, a gente consegue financiar até 80, o cliente com 80 anos e 6 meses, né?
A soma do financiamento com a idade. Tem que chegar a 80 anos e 6 meses.
Exatamente.
Se passar disso aí, já não consegue.
E a idade mínima para aquisição do imóvel?
Então,
ter
renda e maioridade, né?
Depois dos 18, e não terminar de pagar depois do 80, é isso?
80 anos e 6 meses.
Agora, ficou uma dúvida aqui, e eu acho que o ouvinte também tem essa dúvida. Quando eu faço uma composição de renda,
sim,
como é que amarra isso juridicamente?
Então, a gente, o imóvel, né, a gente deixa, é interessante essa pergunta, porque é objeto de muita dúvida mesmo. Quando você faz a composição de renda, vamos supor que eu tenho duas pessoas que fizeram a composição de renda e a renda é R$5.000, seu João e Dona Maria. Então a renda de cada um deles é R$2.500. A responsabilidade de cada um é 50-50. Então é assim que funciona, né? Com relação a. E isso é interessante, essa composição de renda, porque todo financiamento que você faz para comprar uma casa, ele tem dois seguros que ele vem embutido dentro da parcela para garantir mais segurança dentro da operação. Que é por morte e invalidez permanente, ou seja, se um dos participantes vier a falecer, né, ou tiver uma invalidez permanente, o percentual dele de participação na renda no financiamento ele é quitado, né? Ou assim como danos físicos e patrimoniais ao imóvel. Então, se o imóvel tiver alguma condição,
então a vida toda é compartilhado essa responsabilidade.
Só não pode separar, viu?
Ô, Luciana,
tem
rapidinho,
um ouvinte aqui, Marcelo.
Então, aí eu ia falar isso, o nosso ouvinte, dá tempo ainda mandar pergunta, a gente tem que aproveitar o máximo aqui, o Rafael, ele tá bem assessorado, então, as nossas dúvidas, eles conseguem tirar.
Olha, o ouvinte Pedro, ele tá falando assim, sobre a matéria da habitação, precisa de entrada para comprar o imóvel?
Então, depende, né, muito da condição. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, se é um cliente que tem FGTS, né, você pode utilizar FGTS para aquisição de moradia própria, ele pode utilizar aquele FGTS, né, e o próprio subsídio como complemento para poder fazer aquela entrada junto com o financiamento. Então há uma possibilidade em tese de, assim, nunca é sem entrada absoluta, né, porque a gente financia até 80% do valor do imóvel, em alguns casos, podendo chegar até 90%.
Rafael, mudar aqui de assunto.
Ainda no Minha Casa Minha Vida, tem outra pergunta aqui. Se a pessoa já teve a casa e precisou vender essa casa e recente,
é transfere,
ela,
né,
vai poder? Porque você disse aí que um dos critérios era não ter já a moradia, né? Não ter uma residência em seu nome. Mas se ela teve e precisou vender recentemente, ela vai poder participar do programa?
Essa questão é importante porque se a pessoa já foi beneficiada com o subsídio e ela eventualmente vendeu aquela casa, ela vai ter que cumprir um prazo sem ter acesso a novos subsídios. Ou seja, se ela for financiar durante um período de 3 anos, por exemplo, e ela vendeu o imóvel no intervalo menor do que esse tempo, ela não vai conseguir acessar o programa com essa possibilidade do subsídio, né? Porque em tese ela já foi contemplada. Então,
isso há de eterno?
Não, isso ela tem que cumprir um prazo de 3 anos.
Ah, né? Vai ter que cumprir.
E se não, a casa não era subsidiada, não participava de nenhum programa?
Hoje ela não tem imóvel, em tese ela está apta a fazer. Né?
Rafael, o governo lançou agora essa questão que muita gente fica em dúvida, né? A questão do saque aniversário.
Sim.
E o governo vai permitir agora, e a Caixa, eu acho que já começou a pagar, né? Os saldos que estavam em conta dos das pessoas que são do regime do FGTS. Como é que está funcionando isso? Explica para o nosso ouvinte.
Essa é uma medida, Bonfá, assim, sensacional, né? Nós tivemos um aporte aí na economia de quase 12 bilhões de reais a nível Brasil, 12 bilhões de reais, e isso gera um impacto extremamente relevante.
As filas, né, nas caixas, na caixa estão enormes, então.
Então, esse é o melhor, talvez a notícia tão boa quanto a do pagamento. A gente conseguiu fazer o calendário, né, que começou no último dia 7, na verdade a gente já concluiu o pagamento da primeira parcela na segunda-feira agora, né? A Caixa adotou uma modalidade de atendimento em que 85%, a estatística da Caixa, das pessoas beneficiadas com esses valores, elas receberam no crédito, com crédito em conta, ou seja, caiu o recurso diretamente em suas contas.
Tendo conta na Caixa?
Ou em qualquer banco.
Ah, é?
É, você atualizava, de preferência na Caixa, que é o banco do nosso coração.
Você vê como Marcelo Bonfá gosta de dinheiro, Zenão Barbosa, olha como é que tá. Você olha, o vídeo. Você precisa ver a cara de Marcelo Bonfá. Quando fala em dinheiro, o olhinho dele brilha, ele fica numa tensão, uma coisa assim impressionante.
Mas é o ouvinte que tá em casa é igual eu.
Vá.
É do mesmo
jeito. Eu também gosto de dinheiro. Vambora. Pode. Não, como é que a gente saca?
O ouvinte, ele antecipadamente, né, informou a conta no aplicativo do FGTS. E aí essa conta ela foi utilizada para acreditar esses valores. Então, o restante, né, os outros beneficiários que não tinham informado, eles tiveram a opção de sacar com o cartão cidadão, tanto na lotérica quanto nas nossas agências. O nosso processo de biometria, né, que a gente vem trabalhando muito forte desde o ano passado, mudou a realidade de fila nas nossas unidades, né? Então, hoje a gente tem uma condição de atendimento muito mais interessante, tanto que a gente enfrentou aí o calendário. Sim, obviamente tivemos um impacto nas filas, porque as pessoas, elas vão buscar informação, às vezes, na agência, porque tem dúvida, né? Será que eu recebi? Assim, o Bonfá comentou, né, com o vizinho lá, ó, recebi um valor
entrou um dinheiro aqui,
aí, opa, vou lá na caixa pra ver. Então, até aproveitar aqui, Bonfá, a audiência aqui da rádio.
Sim.
Eu já fiquei sabendo aqui que é um sucesso, né, o programa aqui do jornal.
A gente chega longe, viu?
É, muita
gente ouvindo a gente.
Então, pessoal, vocês estão ouvindo a gente nesse momento, baixa o aplicativo do FGTS da Caixa, mantém suas informações atualizadas, se tiver dúvida, faz o contato com 0800-726-0207. Tem a opção do FGTS lá que vai te esclarecer todas as dúvidas de vocês antes de vocês irem até uma agência da Caixa, né? A gente quer atender todo mundo com a comodidade, estamos de braços abertos, mas é importante fazer esse movimento, tá, Bonfá?
Agradecer, né,
pode
Luciana?
Pode repetir tem mais uma pergunta? Telefone, tem mais uma pergunta.
Chegou
aqui.
Mais uma pergunta,
Rafael. Sou autônomo, eu posso comprar uma casa com o meu CNPJ, um MEI, né?
Então, o MEI, ele tem o CNPJ, ele faz os seus recolhimentos e ele pode levar a sua documentação até uma das nossas equipes ou correspondentes bancários também, que a gente vai fazer a sua avaliação de crédito, sim. E aí ele vai sair de lá já com a informação, qual é o potencial de que ele tem para comprar o imóvel, de acordo com a renda que ele está apresentando para a gente.
Uma última dúvida, em que ponto a pessoa consegue esse benefício de R$55 mil?
Bom, Fá, se você, a gente estabelecer um perfil único, eu poderia cometer um equívoco.
Não tem
aqui,
um perfil único.
Porque pode ser, são várias condições, né? Você tem, por exemplo, famílias onde a mulher, ela é a responsável ali pela família.
Tudo isso é analisado.
Tudo isso é analisado. Por exemplo, a população da cidade, índice de desenvolvimento humano, renda per capita. Você tem uma série de fatores que são levados em consideração para você chegar a esse valor de subsídio. O que eu posso dizer para o ouvinte é que se ele entrar agora no site da Caixa ou baixar o nosso aplicativo, o app Habitação Caixa, ele consegue fazer a simulação e ter toda a informação, inclusive qual seria o potencial de subsídio que ele teria. Inclusive esse aplicativo, Monfá, se você quiser financiar uma casa conosco,
né? Luciana também, né?
Luciana
Marcelo
também.
Já deu a dica
já
que ele tá
dica,
querendo,
né?
Muito,
então,
né?
Claro, né? Você pode fazer o seu financiamento completo, total, pelo aplicativo.
Você viu que ela me casou aqui hoje,
então,
né?
Aplicativo.
E não só.
Em casa, quer casa.
E não financiar não só a casa pronta, mas também se você quiser construir uma casa do seu jeito, como você pensou, planejou, comprar um terreno, a Caixa faz também. E assina o contrato todo via digital, viu?
Eu sou cliente da Caixa há muitos anos.
Olha, minha casa, minha vida, nós conversamos aqui com o superintendente de rede da Caixa nas regiões norte e sul da Bahia, Rafael Miranda Neiva. E aí vamos repetir aqui as faixas, né? De a faixa 1 de 2.850, a faixa de renda, até R$8.000, as novas regras do programa Minha Casa, Minha Vida, financiando casas aí, imóveis de 265 mil até na faixa mais elevada, 350 mil, com 30 anos para pagar. Maravilha, hein?
Maravilha.
Rafael, muito obrigada. Você vê que os ouvintes aqui perguntando um monte de coisa ainda sobre aposentadoria, não sei o que, a gente não tem mais tempo para perguntar, mas repete, por favor, o telefone e o site da Caixa, que o ouvinte já entra lá e já pergunta.
E faz a simulação.
É 0800-726-0207. E o aplicativo Habitação Caixa e o aplicativo FGTS. Eu posso mandar só um abraço aqui para
ela? Pode,
queria mandar um abraço aqui super especial para nossa equipe da Caixa aqui, maravilhosa, né? Das nossas agências. Aproveitar também e mandar um alô aqui para o segmento da construção civil, que são grandes parceiros também aqui da Caixa. E
vamos ter feirão esse ano?
Então, a expectativa é grande, né? E que a gente tem uma qualidade aqui em Vitória da Conquista fantástica, sabe? É um mercado, aliás, uma cidade. Eu venho para cá, eu saio daqui renovado, né? Essa energia do lugar é espetacular. E o povo conquistense aqui também é maravilhoso. Então, tô muito feliz de estar aqui em Conquista por esses dias, viu?
E bacana. Plagiando o Renato Russo, que você gosta, já percebi, força sempre.
Ah, força sempre. E volte sempre. Obrigada, Rafael.
Obrigado a vocês.
Um abraço, Rafael.
Jornal Band News, volta já.